A partir de agora, nós vamos conversar aqui no Jornal 98 Notícias com o vice-prefeito de Campo Formoso, Jaci Muniz, que até ontem respondia aí como prefeito durante esse período de férias do prefeito Elmo Nascimento. Segundo ano consecutivo, né, Jaci, que você assume aí o cargo de prefeito durante o período de férias do prefeito Elmo Nascimento. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa experiência, né, porque depois de 4 anos... no primeiro mandato sem tirar férias, o prefeito tirou férias o ano passado, 2025, férias novamente esse ano, e o senhor esteve à frente aí assumindo os destinos do município de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde aos ouvintes que nos ouvem através da 98. Gostaria de cumprimentar aqui os amigos presentes, o vereador Nego Gilmar, o vereador Messias, o nosso amigo Gilmar, o vereador Ademir, vereador Felipe do Gesso, Matheus Camacan, o secretário de Esporte e Turismo, Ismael, secretário de Administração, César Cristiano, que nos acompanha aqui nesse momento. Macário, o nosso prefeito Elmo, né, tirou férias necessárias, porque uma gestão, ela requer muita atenção, muita energia, são muitas demandas, principalmente Campo Formoso, que é uma cidade especial, então depende de muito foco e muito merecido as férias. E agradeço também a confiança do prefeito, agradeço a confiança do nosso grupo, e é uma sensação incrível de poder estar prefeito da cidade de Campo Formoso, que é a minha cidade, cidade de todos nós. É lógico, tendo os bônus, né, de ser prefeito de Campo Formoso, mas também tem o ônus, que são as dificuldades enfrentadas, e a gente não foge disso, né, tendo em vista que a gente tem um grupo forte, um grupo coeso. Não falo só na questão de grupo político, eu falo em questão de administração. A gente tem aí secretários competentíssimos, né, que vem desenvolvendo um bom trabalho, e ninguém faz uma gestão sozinha. A gente tem Câmara de Vereadores, que são os nossos parceiros e fiscalizadores também, né? E os secretários, os nossos colaboradores, que nos contribuem muito para que a gestão tenha um sucesso. E é lógico que a gente enfrenta as dificuldades, mas com maestria, com a cabeça erguida, para tocar o município. E se você observar, durante os 30 dias que eu fiquei à frente da gestão, o município teve grandes avanços. Mas esses avanços é porque ele foi pensado também lá atrás. Não acontece de uma noite para o dia. A gestão não acontece de uma noite para o dia. Agora até vi uma crítica de um site aqui falando que a gente vamos reformar a escola porque teve a crítica do site. Não sabendo ele que para se fazer um processo licitatório de uma reforma de escola é muito burocrático. Você tem uma equipe, tem que ter uma equipe específica de engenharia para aquilo, que vai fazer as dotações orçamentárias, manda para a equipe de licitação, o jurídico vai aprovar. Então é toda uma burocracia. As pessoas precisam estudar mais e aprender mais sobre gestão para que eles entendam um processo administrativo. Mas isso aí é uma conversa que tem pessoas que não estão preparadas para essa conversa, né? E a gente está aí assumiu esses 30 dias o lugar do nosso prefeito, e a gente teve grandes avanços, né? Esses avanços, tanto na educação, quanto na saúde, na infraestrutura, dando atenção e manutenção ao povo da nossa cidade.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é uma provocação. Eu me recordo que quando o senhor foi assumir, o Marconi até brincava, o Marconi disse assim: vá assumir a prefeitura mais uma vez durante 30 dias. Tem tinta na caneta? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. O senhor fez valer, porque na época o prefeito Elmo disse aqui, e o senhor também disse: não, tranquilo, eu vou assumir com toda a responsabilidade. E o próprio prefeito disse: ele vai assumir com tinta na caneta. O senhor fez valer essa tinta que tinha na caneta aí, pelo que o senhor declara?
Com toda certeza, né? A gente, existe a tinta na caneta e existe a confiança, né? Se ele deixou a caneta com tinta, é porque tem confiança na gente. E a gente teve grandes atuações importantes, né? Como o reajuste dos servidores, dos agentes de saúde, que foi sancionado por mim, né? Eu autorizei. Ontem também autorizei o processo licitatório da construção de uma creche na comunidade de São Tomé. E tantas outras ações que a gente fez, que a gente tem essa autonomia. E aqui eu toco num ponto importante, que é: a gente teve aí, algumas pessoas até me procuraram e disseram o seguinte: rapaz, você pegou um mês conturbado, né? O mês de janeiro foi um mês atípico, porque teve reda, teve mudança de local de transporte, teve a mudança do CEAzinho. Eu disse, não, mas o bom gestor, ele tem que ser bom no conflito e quando está pacificado, para que ele mostre a sua capacidade de gestão e administração. E a gente, ao lado dos secretários aqui, que sempre junto com a gente, inclusive o César, que é da pasta, sentamos para conversar com o pessoal da mudança do trânsito, ao lado aqui do Ismael, que é o secretário da pasta da construção do shopping do Garimpeiro. É um grande empreendimento na nossa cidade, nossa cidade que é conhecida como Cidade das Esmeraldas. A gestão tem uma visão diferenciada e uma visão ampla de trazer esses investimentos, de trazer o progresso para a nossa cidade. É lógico que quando você faz um progresso e uma cidade cresce, requer algumas mudanças. E essas mudanças se fazem necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a nossa gestão, pensando nisso, está construindo o shopping do Garimpeiro, que vai gerar emprego e renda. Teve a mudança ali para a rodoviária. Alguns motoristas de ônibus não ficaram contentes. A gente sentou com eles novamente, realocamos aqui para a Vila dos Sonhos. E hoje o que a gente vê é a população contente. Eu passei agora há pouco ali no terminal do interior, muita gente esperando os seus transportes, e alguns transportes lá parados, as pessoas entrando para ir embora, porque foi esse o acordo que nós fizemos com os donos de transporte, que pela manhã eles deixassem os passageiros dentro da cidade, que o movimento é pouco, e na hora de retornar, e eles retornassem para a rodoviária, para a Vila do Sonho, e na hora do retorno, eles passassem novamente no terminal do interior para pegar o passageiro que está ali acomodado. A gente tem um terminal do interior que é de primeiro mundo, aos ouvintes que estão ouvindo. A gente tem um terminal do interior que é confortável, com poltronas, com cadeira, com banheiros masculino e feminino, com banheiro com acessibilidade, guarda-volume, fraldário, com televisão, cafezinho. Então, assim, a gente toma as atitudes de uma gestão pensando principalmente na classe mais humilde. Quem é que vem do interior? É o povo mais carente, que tem um amparo ali no terminal. Então, a gente fez esse terminal pensando justamente no povo do interior. Então, essa decisão que foi tomada agora é para o crescimento da nossa cidade. Todo mundo lembra quando era lá na Praça Herculano, mudou para ali, para próximo do Mercado Velho. Depois, quando estava perto do Mercado Velho, houve a mudança para aqui para baixo, para a Praça da Feira, da Fernando Mendes. E os motoristas não teve reunião, foram obrigados a sair de um dia para o outro. Nós fizemos diferente, nós reunimos, mandamos convite, conversamos, dialogamos, ouvimos a opinião deles para ter a mudança. Uma outra questão que as pessoas ficaram sem entender foi a mudança da CEAzinha. A mudança da CEAzinha não é a mudança do barraqueiro que vende a sua verdura aqui na feira. É para quem compra e vende em grosso. E eu vi alguns comentários nas redes sociais de pessoas que às vezes, sem conhecimento, ficam criticando. Como é que o povo vai fazer compra lá em cima? Mas quem vai fazer compra lá em cima é o barraqueiro que tem o seu carro próprio para comprar e para vender. E fizemos uma reunião, inclusive estava presente lá o secretário de administração César, o Ismael, a professora e secretária de ação social Sandra Madali, junto com os produtores, né, e os vendedores e produtores. Eles ficaram muito felizes com a mudança, porque é um espaço organizado. Nós não tiramos eles dali, de onde vai ser o shopping do Garimpeiro, para levar para um lugar ruim. Lá tem pavimentação asfáltica, é cercado, iluminação. Inclusive, o secretário já me informou que está todo demarcado, a gente mandou pintar todo para que os carros cheguem e estacionem. Nós mandamos colocar sanitários. Tem a pia com água encanada para eles usarem. Tem tenda, colocamos a tenda, né? Segurança da Guarda Municipal, inclusive também quero aqui agradecer ao Major Gil, né? Solicitamos da Polícia Militar o apoio e o Major Gil se manifestou favorável em colocar a polícia lá para dar segurança a eles. Então, assim, nós temos uma gestão que pensa no povo, que pensa no produtor rural, que pensa nas pessoas que vão trazer as suas mercadorias para cá. Então, a gente fez uma conversa, um acordo, e eles ficaram felizes. Infelizmente, algumas pessoas torcem para as coisas dar errado, mas graças a Deus as coisas vêm dando certo, porque a gente tem um pensamento coletivo de tomar as decisões pensando principalmente nas pessoas mais humildes da nossa cidade.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o vice-prefeito de Campo Formoso, Jaci Muniz, que esteve assumindo aí os últimos 30 dias como prefeito do município de Campo Formoso, até ontem. Depois, ontem, houve já esse retorno, essa transição com o retorno do prefeito Elmo Nascimento. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Vice-prefeito Jaci Muniz, boa tarde. O O senhor, após um mês à frente da prefeitura, assume também agora uma outra missão, porque atende as pessoas na prefeitura municipal. E além de ter a atenção em diversas áreas do município, vem aí a cavalgada de Laje dos Negros. E falávamos antes aqui do senhor entrar ao ar sobre a discussão e a reunião que houve da UPB para os artistas e o pagamento de cachês. Laje dos Negros, de qual forma o senhor está planejando, já que essa festa é tradição, ganhou notoriedade e avançou com o passar do tempo na contratação de artista? O que é que o senhor tem de planejamento, já que o senhor, a gente percebe, que é quem toma a frente da organização?
Marcondes, assim, a gente, hoje os municípios, os prefeitos estão fazendo esse movimento, você vê o Laércio Júnior, o Zé Cocá, o prefeito João ali de próximo de Feira de Santana, eles estão fazendo esse movimento justamente pela dificuldade financeira que os municípios enfrentam. Não adianta você fazer uma festa com números exorbitantes e faltar verba para a saúde, faltar verba para a educação, para o transporte escolar, para a ação social, para trocar as lâmpadas das ruas, para consertar os calçamentos, para calçar uma rua. Não adianta isso. A gente, a nossa gestão sempre priorizou fazer tudo isso e ainda conseguir fazer festa, né? Quando a gente fez aquele parque de evento ali, foi uma das críticas da oposição, porque se investia tanto dinheiro no parque de evento daquele. Olha a utilidade que está tendo o parque de evento hoje. Aqui por perto não tem um empreendimento igual aquele, porque é o que eu venho dizendo. A nossa gestão, o nosso prefeito, o nosso deputado Elmar Júnior, nós pensamos grande. Quando a gente traz o shopping do garimpeiro, é porque a gente pensa grande. Tem gente criticando agora, mas mais na frente vai dizer, ó, eles acertaram em cheio, porque trouxeram algo que vai movimentar a economia da cidade. Voltando para a festa, a gente tem os pés no chão. Está aqui o secretário Ismael, a gente já está conversando, o prefeito... já conheci um pouco com o Elmo, já tem mais ou menos uma direção, já tem as bandas mais ou menos em vista, né? Mas no momento certo a gente vai divulgar dentro do padrão, dentro do gasto de Campo Formoso. Nós não vamos colocar a mão onde a gente não pode alcançar, nós só vamos gastar aquilo que não comprometa a saúde financeira do nosso município, porque esse é a nossa missão. É melhor ter o remédio no posto de saúde, um médico no posto de saúde, as escolas funcionando direitinho, fardamento escolar e as contas equilibradas com festa dentro do padrão que nós podemos oferecer, do que fazer grandes festas e faltar isso para a população no dia a dia. É lógico, vamos fazer uma festa grande, do tamanho que a gestão pode fazer, e não vai ser diferente de igual das outras que foram. Você sabe que lá a cavalgada é diferenciada, é a maior cavalgada do interior da Bahia. Eu creio que hoje disputa com o Santo Antônio ou o Festival das Esmeraldas aqui na sede, e a gente vai fazer com muita organização e muita maestria, porque a nossa gestão é a gestão organizada.
Marconi,
com relação à assinatura de ordem de serviço, o que o senhor priorizou durante os 30 dias?
Olha, é o que eu acabei de falar nesse instante. Para se ter uma execução de ordem de serviço, é necessário todo o trâmite, né? De preparação de projeto, de execução e de licitação. A gente inauguramos a quadra do Campo Frio, né, que estava aí para inaugurar, nós inauguramos, a comunidade ficou muito feliz. Nós estamos, que era para ter assinado a ordem de serviço da construção de uma creche lá em Pauzinhos, que não ficou pronta, mas o nosso prefeito em breves dias vai estar assinando, e também a construção de uma creche no povoado de São Tomé, com capacidade para 120 alunos. O projeto não ficou pronto a tempo para me assinar essa autorização da licitação para dar ordem de serviço, e também o sistema de água lá da comunidade da região de Pauzinhos, que é do nosso amigo Ademir, que está aqui presente, que em breves dias nós vamos inaugurar aquele sistema de água, e também tem uma quadra lá para ser construído. Então, o nosso município, Marcondes, é um canteiro de obras. Se você pegar aqui, eu estava vendo um vídeo aqui do vereador Negro de Gilmar, ele lá visitando as obras em Tuiutiba, a creche de Tuiutiba, que é uma capacidade para 120 alunos em tempo integral, uma coisa de primeiro mundo, está bem avançada. Aí tem aqui a creche vizinho aqui, o ginásio de esportes também na sede, uma creche em Lajes dos Negros, creche em Curral Velho, em Caraíbas, reforma e ampliação de tantas escolas que eu visitei, acompanhei de perto, Gameleira do Dida, Lajes do Cima, Lajes dos Negros, Queixo Dantas, Borja, aí você pega aqui Lagoa do Mato, que está o vereador Messias aqui, que representa a comunidade Lagoa do Mato, tem a comunidade de Poços, que está praticamente recebendo o colégio de Poços hoje, praticamente é um colégio novo, que é o Rômulo Galvão, né, que está sendo reformado. E, inclusive, também assinei o contrato com a empresa de intertravado no valor de 10 milhões de reais, que vai ser calçamento para os quatro cantos do município, né? Hoje, as pessoas acreditam na nossa gestão, porque quando a gente posta lá contrato de pavimentação das comunidades da sede do interior do município, aí o povo começa. E a minha comunidade, porque já foi feito muito. Olha para trás o que a gente já executou de pavimentação. Comunidades que talvez nunca nos seus melhores sonhos pensou em receber um calçamento e receber um intertravado. Calçamento de primeiro mundo. Agora eu assinei o contrato com a empresa Floresta, que em breves dias já estará aqui na cidade mapeando as ruas que vai começar. Então será beneficiado os quatro cantos do município. Aqui eu não vou nem falar as comunidades, porque são muitas. Assinei também o contrato com a empresa Propag, que vai reformar e ampliar a escola de Araras, as escolas da região de Pauzinhos. Assinei outro contrato também que vai reformar e ampliar as escolas de Varzinhas, a escola do Nestor, de Tiquara, e também a de Várzea do Sal. E a grande escola aqui, que é a escola rural, que ficou muitos anos abandonado, que servia de depósito, todo mundo sabe disso. É necessário que às vezes a gente fique relembrando a história do passado, para que as pessoas lembrem como era a escola rural antes e como é a escola rural hoje. Nós vamos reformar a escola rural agora, o Maria do Carmo, para escola de primeiro mundo. Nós estamos colocando a educação de Campo Formoso em um outro nível, em um outro patamar de investimentos. Hoje a escola rural, que antes tinha 280 alunos, que é a Maria do Carmo, em parceria com a Polícia Militar, tem mais de 600 alunos. E os pais querendo matricular mais. Já não tem vaga. Isso prova a competência de uma gestão e a qualidade de um investimento de uma gestão. Olha para a educação de Campo Formoso hoje e vamos comparar com o passado. Com a valorização de professores, com fardamentos escolares, que antes os fardamentos eram comprados. Hoje são doados, material escolar. Então faz toda uma diferença. Recebemos 6 vans escolares aí, que eu fico muito feliz quando eu vejo. Hoje pela manhã eu estava ali de frente à academia e vi a van descer com os alunos. Filho de pessoas carentes. Os alunos todos fardados em uma van 0 quilômetro. Isso para mim não tem preço. Porque é ver o filho do mais carente sendo tratado igual filho de rico. Para mim isso aí não tem preço não. Hoje está fazendo gestão não é uma coisa fácil, requer tempo, requer dedicação, crítica, mas quando você olha e vê esses benefícios entregues, sendo entregues na mão de pessoas, filho de pessoas carentes, lhe traz uma gratidão muito grande. Nós inauguramos, Marconi, você falou sobre a questão das autorizações e inaugurações, nós inauguramos em Laje o cartório eleitoral, que é uma parceria com o TRE, a Justiça Eleitoral. É você pegar aquelas pessoas desiguais e tornar elas iguais, dando os direitos delas ter igualdade agora, pessoas que têm condição. Quem está aqui na sede do município se dirige e vai ali no fórum e regulariza a sua situação eleitoral. Hoje a região de Lajes dos Negros, a região do Salita, até São Tomé e Brejão, se quiserem, Lagoa do Porco, toda aquela região, tem a oportunidade de chegar em Lajes dos Negros, dentro da comunidade, e dizer assim, ó, eu tirei meu título aqui dentro. Isso daí, para mim, é um dos grandes feitos. E eu quero aqui agradecer ao juiz, doutor Pedro Praciano, por ter ido na comunidade, ao Marcos do Eleitoral, a doutora Michele, que é a presidente do OAB Campo Formoso, esteve dentro da comunidade lá e dizendo, e ela me disse da satisfação, quanto Lajes dos Negros mudou, olha como isso cresceu, olha como isso desenvolveu. Mas isso é fruto, que eu sempre bato na tecla, de uma gestão organizada, de uma gestão pensada e humana, que pensa no povo da sede e no interior do município. E eu entreguei também, nesse mesmo dia, uma van 0 quilômetro para os alunos do Centro de Educação Especializada Inclusiva. que foi, é o primeiro do interior do município, que foi inaugurado também na comunidade de Lajes Negros. Centro esse que tem uma estrutura, eu chamei lá o juiz e as pessoas que estavam presentes para ver, ficaram encantados com a estrutura do centro. E os alunos agora têm uma van zero quilômetro para ir buscá-los nas suas casas, porque a maioria desses alunos são cadeirantes. E a van tem um elevador que desce, pega o aluno, coloca dentro da van, porque antes os pais tinham aquela dificuldade de colocar os filhos dentro de um veraneio, dentro de um ônibus. Então, isso é pensar nas pessoas, isso é se colocar no lugar da outra, como diz a palavra de Deus, que diz assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que na gestão pública a gente executa no dia a dia. Cuidar do próximo como se estivesse cuidando da gente.
Como é que foi essa experiência aí, o contato direto com o público? Aí eu vou deixar bem claro aqui, não que o senhor não tenha como vice-prefeito, mas o estar lá prefeito, participar, por exemplo, desse grande evento que foi a jornada pedagógica, ter esse contato direto com o público, responder a vereador, responder a secretário, ao cidadão que vai procurar no gabinete. Como é que foi essa experiência aí, esse dia a dia?
Macário, primeiro quero registrar aqui a presença do amigo e vereador Jarbas Carneiro, que acabou de chegar, né? Está feliz da vida aí. São Tomé também será contemplado com uma creche, né? Já foi aprovado o projeto. Não é uma coisa dificultosa para mim, não tenho nenhuma dificuldade. Porque, Macário, é uma coisa da minha. É natural. Esse contato com o povo para mim é natural. Eu tive muito contato. Aumentei até o passo, né? Porque eu visitei quase todo o município. Andei em quase todas as regiões. Atendia de segunda a sexta na prefeitura. E sábado e domingo eu ia para os interiores, né? São Tomé, Brejão, região do Pauzinhos. Quase todo o município eu andei, né? Inclusive quero aqui até mandar um abraço e agradecer a minha esposa. Minha esposa Ígia. E os meus filhos Adalberto, Letícia e Lara, pela compreensão que eles têm comigo, de muitas vezes a gente, né, nessa vida política, todos que são políticos sabem que às vezes a gente precisa se ausentar um pouco, né, para dar atenção ao povo e acaba que ficando um pouco ausente de casa. Mas é uma coisa normal, porque Elmo sempre me deu essa função da gente dividir as tarefas, né? E uma coisa que eu acho muito bonito no prefeito é que ele, eu digo assim, não tem ciúmes em relação a isso. Já se resolve isso aí. Já se conversa com os vereadores, já se conversa com os cabos eleitorais. Então, assim, ele tem me delegado essa função aí, independente de eu estar na prefeitura ou não. Eu tenho o meu gabinete lá na prefeitura, eu tenho o dele, e muitas pessoas chegam lá procurando para resolver problemas. Eles procuram, já se conversa com ele. Então, a gente tem feito essa dobradinha que tem dado muito certo. E a gente tem visto o fruto disso acontecer. Tanto quando é no frutos de trabalho, quanto no fruto eleitoral. Então, devido a esse contato com as pessoas, eu tenho muita facilidade de me comunicar com as pessoas, com os cabos eleitorais, com os vereadores, com o secretário. Então, para mim, não houve nenhuma dificuldade, né? A gente já tem aquele manejo de estar no dia a dia lidando com as pessoas.
Vice-prefeito Jaci Muniz, tem uma pergunta que coincide, é o copiou-colou. Outras pessoas também mandaram a mesma pergunta, só houve a troca da autoria de quem enviou por WhatsApp diferente, mas é o mesmo teor. Desde ontem que essa pergunta vem com o direcionamento para um pedido, e eu disse que iria verificar se seria com a subprefeitura ou se seria com a Secretaria de Infraestrutura. É sobre a água para o povoado de Abreus, na região do Salitre. A ouvinte, Maria Batista, ela diz que a água lá que sai da região de Poço, da região de Rio, tem a questão que está sem servir para beber, não presta para beber, e pede que haja o fornecimento de água. Inclusive tem um odor. Ela faz outros questionamentos sobre essa água para a região de Abreus. Aí já falei isso, inclusive, com o secretário André Custódio. Ele disse que houve mudança, mas lá para cá a gente não sabe como também está transcorrendo este atendimento para a região de Abreus. Repetição, diversas perguntas, mas com o mesmo teor, com pessoas diferentes lá da região de Abreus.
Marcones, em relação à questão desse atendimento aí, ele é feito pela Secretaria de Infraestrutura, porque a comunidade de Abreus, ela não está no território de atendimento da subprefeitura. E aí a gente tem aquelas divisões que, para que atenda melhor, para que funcione melhor. Por exemplo, a gente tem um caminhão-pipa lá no distrito de Lajes dos Negros, que fica da subprefeitura. A gente não tem condições de atender a comunidade de Abreus. Já tem um caminhão específico para a região do Salitre para atender essas demandas.
Marconi, vou fazer a pergunta do ouvinte também aqui, a Conceição. Ela diz o seguinte: boa tarde, eu queria saber porque os outros povoados são contemplados e o povoado de Torrões é esquecido pela gestão. Essa pergunta é para o vice-prefeito Jaci Muniz. Pode ser? Pode ser sim, Conceição. A pergunta está feita aí e eu vou acrescentar um pouco mais. A gente ouve os senhores falando aqui, o senhor e o prefeito Elmo, que olha, cada povoado de Campo Formoso a gente fez uma obra, uma praça, uma quadra, tal. Tem povoado ainda de Campo Formoso que não tem recebido algum tipo de benefício? E no povoado específico que ela cita, de Torrões, ela diz que lá o povoado é esquecido. O que é que o senhor tem aí sobre essa pergunta da Conceição?
Macário, como você bem frisou em relação à questão de todos os povoados que foram contemplados, né? Campo Formoso tem crescido muito. A gente tem um mapa aí de 167 povoados. Hoje já está indo para 180 ou mais povoados, porque principalmente o interior tem crescido muito e criado novos povoados, né? As comunidades pequenas. Você pega aqui essa região de Ituiutiba mesmo, cada povoado continua crescendo e formando novos povoados. A região de Lajes dos Negros é do mesmo jeito. Mas vamos falar aqui especificamente de Torrões. Torrões não é esquecido. A gente tem lá, eu passei há poucos dias em Torrões, as estradas estavam todas patrulhadas. Isso é uma manutenção do poder público, é a manutenção de uma gestão que está ali presente. Torrões recebeu pavimentação asfáltica, que a gente fez lá em Torrões. Então, não é um povoado esquecido. A gente tem lá dando manutenção nas escolas e fazendo o possível para atender todas as comunidades. É lógico, algumas comunidades que não chegou, que foram bem poucas, mas irá chegar benefício a praticamente todas as comunidades do município, porque a gente tem esse olhar diferenciado, de olhar para a sede e de olhar para o interior. Onde você já imaginou comunidades como Campinhos, que receberam pavimento de intertravados, aí eu falo de comunidades como Mulungu de Lajes Negros, que está tão distante da sede, aí você pega aqui o Mulungu aqui de Poços, que também recebeu intertravado. Então a gente tem tido um olhar diferenciado, como nunca se houve em uma gestão pública de Campo Formoso, para o interior do município. Então não existe nenhuma comunidade que se tenha ficado esquecido. É lógico que você tem 160 a 180 comunidades no município, cada uma tem seus problemas. É que nem, às vezes, no particular da gente, todo mundo tem seus problemas. Você olha para uma comunidade e diz assim: comunidade tal é só quem recebe os seus benefícios. Mas não, toda comunidade tem seus problemas. Eu estive há poucos dias a convite do vereador Messias na comunidade de Lagoa Rasa e sentei um pouquinho lá com eles, e eles expuseram os seus problemas que ele tem. Você passa em Lagoa Rasa, recebeu pavimentação de asfalto, ficou toda asfaltada a Lagoa Rasa, teve a construção de uma praça, né? Inclusive até pavimentou o pátio com uma praça de evento. Mas quando você chega na comunidade e senta com o povo, tem cobrança, porque todas as comunidades têm as suas dificuldades, e nós, como gestor, é lógico, estamos aqui para sentar, para ouvir e tentar solucionar. Vamos conseguir solucionar todas de uma vez? Não, é lógico que não, porque você tem um município imenso, com recursos escassos e recursos limitados. É sempre o que eu venho falando para a população do Campo Formoso: recursos de prefeitura, recursos de uma gestão pública, ela não são recursos ilimitados, são recursos limitados que você tem que estar ali fazendo conta todo dia. E para isso o nosso prefeito Elmo é bom, fazendo conta todo dia para saber onde você gasta ou deixa de gastar, porque senão daqui a pouco falta dinheiro. Nosso município é um município que paga em dias. Nós estamos vendo municípios aqui ao redor que estão com 2-3 meses de salários atrasados. Veja que se Campo Formoso tem um mês de salário atrasado, a ninguém não. Nós pagando respectivamente tudo em dias. Você abre uma licitação aqui dessa empresa de São Paulo, de Salvador, de Goiás, de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o prefeito paga direito. Nós temos uma nota A, Copag. Nós pegamos um município que tinha mais de 10 pendências no calque. Hoje nós fazemos convênio com o governo federal, com o governo estadual, não faz com o estadual, porque ele não tem interesse de ajudar Campo Formoso. É, porque nós temos um nome limpo, nós temos uma gestão organizada, uma gestão que se organizou e busca recursos. Olha o quanto Campo Formoso cresceu durante 5 anos de gestão, estamos indo para o 6º ano do segundo mandato. Se tivesse passado outros gestores que tivessem a mesma capacidade de gestão, de buscar recursos e de organização que a gente teve, Campo Formoso hoje estava em outro nível maior ainda do que já cresceu.
Marconi.
Vice-prefeito Jaci Muniz, o senhor já foi vereador. O senhor é a favor que a Câmara de Vereadores tenha uma emenda para uma reeleição? E nos bastidores, o senhor trabalha para que já o seu irmão Márcio Muniz seja um pré-candidato a futuro presidente da Câmara a partir do próximo ano?
Olha aqui, olha a risada dos vereadores aqui, viu, Marconi? Ô, Marconi. Estão concordando? Deixa eu lhe falar aqui uma coisa, veja só. A gente está vindo aí de um sentimento dos brasileiros que não querem mais esse tipo de emenda. Você vê a Assembleia, a Alba aqui de Salvador, que o Marcelo Nilo foi, não sei quantas vezes, 5 vezes presidente. Eles colocaram a emenda lá, fizeram um novo projeto e barrou. Não tem mais reeleição. Inclusive, o deputado que é daqui de Campo Formoso, o deputado Adolfo Menezes, tentou se reeleger num terceiro mandato, porque no segundo mandato ele podia, porque era outra eleição, mas ele pensou no terceiro mandato, e o que foi que aconteceu foi derrubado pela justiça. Então, assim, eu acho que a política tem que ter oportunidade para todos, né? A partir do momento que você faz uma conjuntura para uma reeleição, você tira a oportunidade de outras pessoas. Isso aqui é a minha opinião pessoal, que eu estou dando, né? Mas nós somos um grupo, o grupo é para sentar, conversar, dialogar, e eu creio que todos os vereadores aqui, cada um tem sua opinião, cada um tem sua opinião formada, se é a favor ou não, mas a gente é um grupo, precisa sentar e conversar. Eu não tive essa conversa com ninguém, ninguém me procurou para ter esse tipo de conversa. Você agora que está colocando aqui na pauta, e eu estou respondendo. Eu sou contra porque eu acho que tem que ter oportunidade, todo mundo dentro do grupo tem que ter oportunidade.
Eu pergunto isso por exemplos do passado. Depois do resultado feito, tem sempre o comentarista. Eu sabia que isso iria acontecer. Campo Formoso é assim. Depois do resultado, tem aquele comentarista de resultado pronto. Igual a partida de futebol, né? Depois que o resultado é 2-1, aí todo mundo sabe comentar. Mas nos bastidores, muitas vezes, olha, essa trança estava sendo feita há 1 ano atrás. Aí depois é que é revelada. Porque se faz política hoje pensando no amanhã.
Mas eu lhes falo sincero e honestamente. Hoje eu não penso em política, hoje eu penso em gestão. Qual é a meta do Jaci Muniz hoje? É ajudar o prefeito Elmo, junto com o nosso grupo, fazer uma gestão que falta 3 anos de mandato. Nós temos uma eleição agora de deputado estadual, federal, governador, presidente no meio. E nós iremos trabalhar para eleger os nossos deputados, Elmar e Júnior, e ver a direção que vai ser dada para governador e presidente, mas a minha meta hoje é ajudar o Elmo a fazer a gestão. O que é a gestão? Entregar resultado ao povo de Campo Formoso, principalmente o povo da zona rural, que não tem acesso a serviço básico, que não tem, nós fazer isso acontecer. Então, a minha meta hoje, o meu pensamento, eu não estou pensando em política de quem vai ser o A ou B. Ah, quem vai ser candidato a presidente da Câmara. Ainda falta quase 1 ano para a presidência da Câmara. Eu vou estar ocupando a minha mente, ocupando a minha preocupação, gastando os meus neurônios pensando em presidência da Câmara. Não, eu tenho que estar pensando hoje é como nós vamos atingir os índices na saúde, na educação, buscar recursos no governo federal, fazer as economias, fazer festa boa para o povo, mas também fazer calçamento, reformar a escola, construir a escola. Esse é o meu pensamento hoje.